Turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 13 and verse 11.
Eu abro hoje na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Segunda aos Coríntios 13, 11. E esta, a terceira vez, perdão, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz e o Deus de amor e de paz será convosco. E o título da nossa mensagem é A Presença de Deus. E nós nos achegamos à conclusão dessa segunda carta aos Coríntios e é uma conclusão intensamente pastoral. É um tipo de banho ou de chuveirada colocado de uma maneira bem benigna, com tremendas promessas conectadas à igreja do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele precisou fazer muitas advertências na epístola, e isso poderia nos dar a impressão errada sobre a igreja de Corinto. Ela tinha sim seus problemas, mas as pessoas que deram origem àqueles problemas, elas eram uma maioria na igreja. No caso de cada dificuldade, de cada problema ali, no total, no geral, a igreja é parabenizada. E a maioria das pessoas, então, eram de fato verdadeiras e leais. Elas haviam nascido de novo e eram leais à fé e às regras do Senhor. Mas, sim, havia uma pequena e difícil minoria, devido à infiltração dos judaizantes, aqueles hereges. Mas eu não revisarei isso agora. Agora, deixando isso tudo para trás, nesta exortação final, temos muito aqui para nós. Nós nunca podemos correr e apressar nos versículos finais de despedida do apóstolo Paulo. Alguns deles são bem semelhantes uns com os outros, mas eles são tão preciosos e valiosos. Então, em primeiro lugar, aqui no versículo 11, e aqui tem o meu primeiro tópico, a palavra aqui, adeus. E ela perdeu o seu significado em nossos dias. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Ou como na King James, coloca como adeus. E uma outra opção de tradução seria quanto ao que sobra, quanto ao que falta. E traduzido, então, na versão King James como finalmente, em português, quanto ao mais, irmãos, adeus. E as versões modernas, neste ponto, tem finalmente, irmãos, regozijai-vos, como é no caso da versão em português, o que parece ser inteiramente diferente, mas este é o grego diz regozijai-vos, e é isso que costumava significar a palavra adeus em inglês, e em inglês a tradução significaria esteja feliz, esteja contente, e perdeu-se então o sentido, e hoje em dia significa em inglês algo como adeus ou uma despedida, mas em inglês a ideia era regozijar no inglês antigo. Então as traduções modernas, neste ponto, elas colocam melhor por dizer regozijai-vos. Então, finalmente, irmãos, regozijai-vos. O dever da felicidade cristã. E eu começo com isso. Essa palavra aqui não deveria ser desprezada. Então temos aqui um dever de nos alegrar. E o apóstolo Paulo coloca isso de maneiras diferentes. Em Gálatas 3, 1, ele diz, regozijai-vos no Senhor. Então também em Gálatas 4, e eu digo regozijai-vos, e outra vez digo regozijai-vos. É uma característica, é uma saudação característica do apóstolo. Regozijai-vos, o dever cristão da felicidade. E isso é onde todos nós, como crentes, então falhamos. E nós constantemente deixamos as circunstâncias difíceis ou desapontamentos nos estarem em nós, obscurecendo a nossa gratidão e a nossa alegria em Cristo. Pode ser que você tenha feito isso nas últimas 24 ou 48 horas. Uma simples situação
pode ter deixado você de mau humor e obscurecido a sua alegria. E nós precisamos admitir isso. Regozijai-vos no Senhor sempre, está lá em Filipenses. E outra vez vos digo, regozijai-vos. O dever cristão da felicidade, nada deveria obscurecer a nossa alegria cristã. Nada, de maneira alguma. Isso pode ter formas diferentes. Talvez tenhamos perda na família, alguém morre ou algo tão difícil e duro acontece nas nossas vidas e nós não esperamos que ninguém fique pulando de alegria quando uma tragédia acontece. Você precisaria ser muito forte para fazer isso. Isso não é possível, mas nunca deixe que a sua alegria escape. Aquela alegria basal por baixo que vai te fortalecer. Você então ponderará nas situações e você então agradecerá a Deus por sua misericórdia e graça. E o que Cristo fez por você, e a sua salvação, e o seu futuro eterno, e todas as circunstâncias da vida, então elas servirão para fortalecimento. Nunca deixe a sua felicidade e a dívida para com Deus de gratidão e de estar de ação de graças, e esse elemento de alegria sempre tem que estar lá. Pague a Deus o seu tributo. Não deixe que nada obscureça a alegria cristã, mesmo se você não puder pular por aí de alegria. Você então deverá ter lá no fundo aquela gratidão a Deus por todas as coisas que Ele te deu. Então nenhum desapontamento ou decepção deveria obscurecer a alegria cristã de maneira total. Nenhuma ofensa, nenhuma desvantagem que você precise sofrer na vida, nenhuma rejeição, nenhum nível de exaustão, nenhuma doença, nenhuma tristeza, então... O apóstolo coloca isso no começo de sua lista de adeus. E ele diz então, finalmente, irmãos, adeus, regozijai-vos. Lembrem-se do dever de regozijar. Então pondere nas coisas. Lembre da sua dívida de louvor. Deseje proclamar a realidade da conversão na sua vida. Há pessoas ao seu redor e elas estão te observando. E é seu desejo demonstrar que você tem parte em recursos divinos para a vida e que Deus está com você e que suas promessas são verdades. Então nós não nos esquecemos disso e essa é a primeira parte do processo do banho ou da chuveirada dada pelo apóstolo Paulo ao dizer adeus ao povo de Corinto. E ele então diz, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Então temos um segundo tópico e eu gostaria de analisar o verso porque eu dividirei o versículo. Diz aqui, sede perfeitos, que significa sede completos. E ele está falando aqui a igreja como um todo, dizendo para que a igreja seja então perfeita, que ela fosse então como uma igreja totalmente equipada, totalmente restaurada. E eu abro, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, naqueles versículos famosos, a partir do versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Escute essas palavras gloriosas, essa é a igreja local servindo ao Senhor, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Aqui temos uma linguagem complexa, mas o retrato aqui de uma família do povo de Deus que está então trabalhando e coordena-se juntamente em amor, harmonia, serviço e proclamação do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Sede perfeitos. Sede completamente reordenados e reconstruídos como uma igreja. E então, ele então promove três tópicos que ficam como subtópicos de sede perfeitos ou sede completos. Sede perfeitos, neste sentido, e ele continua, sede consolados, sede de um mesmo parecer, viver em paz. E nós lidaremos com cada um desses deveres separadamente. Sede consolados, sede de um mesmo parecer, viver em paz. Isso são subtópicos de sede perfeitos, sede perfeitamente restaurados, como uma família em funcionamento. Então, este tópico é sede perfeitos, o primeiro, em consolo. Agora, as versões modernas, elas tendem a traduzir isso de maneira totalmente diferente. E eles olham para o original e eles acham a palavra semelhante no grego e eles traduzem alguma coisa mais ou menos assim. Eles dizem algo como sede suscetíveis à instrução e a instruções. E é isso que vemos nas traduções modernas, dizendo sede suscetíveis ao ensino, às instruções. É importante saber qual está correto aqui. Seriam as versões antigas, incluindo a versão King James, que diz sede consolados, ou seria o estilo moderno que diz sede suscetíveis ao ensino ou à instrução, escutando aos conselhos e advertências? Bom, qualquer uma delas seria apropriada, mas qual delas seria a correta? Bom, eu creio que a versão King James e as outras traduções antigas têm de maneira correta essa tradução, porque o grego, ele usa o termo de chamar alguém para perto, que pode ser usado tanto para conselhos como para instruções, e ele é usado na maioria das vezes para indicar consolo em 2 aos Coríntios. Então, fica consistente, mais consistente com, traduzindo, sede consolados, e isso do que, como se fosse assim, achegue-se para ser confortado do que para ser instruído. Então, o pastor já disse isso no versículo 7 sobre instrução, que ele diz: ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem assim por diante, embora nós sejamos como reprovados. Ele já havia falado sobre sermos instruídos, mas a conclusão dessa despedida no versículo 11 tem a ver com o Deus de amor e de paz. O Deus de amor e de paz. Então, para ele falar sede consolados, encaixa-se na observação de que Deus é um Deus de amor e um Deus de paz, muito melhor do que voltar a uma questão de exortações para receber instrução. E essa tradução, então, ela percorre a epístola. Então, no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, fala sobre o conforto, o famoso terceiro versículo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E ele repete isso, e ele desenvolve este tema. E o apóstolo, então, está provavelmente apanhando isso no versículo 11 do capítulo 13, quando ele diz, então, sede consolados. É provavelmente, então, a correta tradução. E ela segue-se, então, ela vem após uma exortação de regozijar-se, de alegrar-se. Então, considerando o contexto, a versão King James e as versões antigas como de Genebra e de William Tyndale e assim por diante, elas estão corretas em dizer sede consolados. E o que significa isso? A primeira parte, ou o primeiro departamento de ser perfeitamente restaurado como uma congregação em funcionamento do povo de Deus é para que sejamos consolados. Isso é, em todas as nossas dificuldades e problemas e tribulações e decepções, como igreja, em quaisquer ataques contra nós, em quaisquer restrições colocadas sobre nós, em quaisquer dificuldades que experimentemos ou hostilidade, nós devemos então provar o conforto que vem do Senhor. Nós deveríamos então estar edificando a nossa fé. Então é nosso dever ver a vida em sua inteireza como um processo de construir a nossa fé. Então, a prova da nossa fé, que é tão preciosa. Então, finalmente, irmãos, quanto ao mais, irmãos, sejam perfeitos, isto é, sejam perfeitamente restaurados como igreja em termos de conforto em todas as circunstâncias. E como fazemos isso? Fazemos isso da seguinte maneira. Nós ficamos sempre nos lembrando das promessas de Deus. Nós não nos esquecemos delas. Eu nunca vos deixarei, nem vos abandonarei. Há tantas promessas de Deus. Quando eu era jovem, havia muito mais ênfase nas promessas de Deus do que parece haver hoje em dia. E normalmente ia numa direção não muito íntegra. Havia pessoas que focavam apenas nas promessas do que ao invés de focar nas doutrinas. Eles diziam, nós não precisamos aprender as doutrinas da fé e aplicá-las, não. Nós podemos viver apenas por promessas, provando então os manjares. E isso se tornou uma espécie de exercício. E nós ainda podemos, então, havia as caixinhas de preciosas promessas com pequenos pedacinhos de papel com promessas de Deus em cada um, e você pegava um a cada dia ou na hora. Então, ao invés de ter um ensino sistemático e então carne e comida sólida, então as pessoas apenas viviam com as promessas, tornando-se uma espécie de exercício sentimental, mas não um exercício da fé. Então, isso meio que caiu de moda depois. Mas este foi o... Agora temos o outro extremo, que os crentes precisam ser bons em identificar as promessas que estão na palavra de Deus. Então, aprendendo-as e lembrando-as e colocando-as no verso da Bíblia, por exemplo, tendo uma promessa para cada situação. Mas também advertências. Há uma advertência às promessas, porque elas estão sempre ligadas a condições que Deus coloca. Então, embora esse não seja o nosso propósito fundamental, deixe-me abrir em um momento em Isaías 43, 2. Veja essa promessa. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora, não é suficiente apenas ter essa promessa em um pedaço de papel e deixar que essa promessa então te conforte? É uma promessa, sim, feita no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, aos judeus. Mas a maioria dos judeus... Isaías diz, ele diz, eles não eram dignos de uma promessa assim. Então, eles nunca experimentaram os benefícios dessa promessa. E eles não tinham a proteção, então. E eles não, de fato, não operavam para ter essas promessas. A promessa, ela era condicional, de fato. Ela era uma promessa que era para pessoas que estavam passando por dificuldades por causa do Senhor, na sua busca pela santidade e no testemunhar de Cristo e da salvação, em então colocar a sua vida com prioridades cristãs, tendo então servindo a Deus. Eles não apenas viviam apenas como cristãos que estavam apenas absorvendo e se beneficiando. Não, as promessas todas têm condições, mas essa é a questão chave com as promessas. Não, então fique Não fique então esperançoso com as promessas se você não for um cristão que está então servindo ao Senhor. Você pode até ser salvo, mas você não está fazendo nenhum esforço para servir ao Senhor, não está preocupado com a busca da santidade de maneira consciente, com os requerimentos que o Senhor tem. Todas as promessas de Deus, elas são para o povo de Deus que então eles têm problemas vindos do mundo, com a fé, com problemas da carne, do mundo e do diabo. Mas por quê? Porque eles estão tentando viver uma vida piedosa. Então, eu digo isso aqui. Tenham, então, sede consolados. Tenham, guarde as condições, cumpra as condições necessárias, mas sempre tenha em mente a obra invisível do Espírito Santo. E um exemplo óbvio disso é o apóstolo Paulo, que nos seus aprisionamentos, e ele sempre queria dizer: eu quero que vocês saibam que aquilo que aconteceu comigo é para o bem do Evangelho, a glória de Deus. Pode ser que eles não tivessem entendido isso. O apóstolo Paulo, eles pensavam, foi preso de novo e ele agora não está mais evangelizando e as igrejas não poderão ser edificadas mais e coisas assim. Ah, mas Deus estava fazendo algo mais. E haveria então as grandes epístolas escritas na prisão e teria então a grande viagem para Roma e ele então testemunharia de Cristo lá. Sempre tenha em mente a obra invisível do Espírito Santo. Pode ser que experimentemos alguma catástrofe e pensemos que será alguma grande desvantagem para a igreja. Então, com o passar do tempo, nós então podemos ver como Deus, que opera todas as coisas, então ele com os seus propósitos, nos traz oportunidades que nunca esperávamos. Então, tenha sempre em mente, antes de ficar desesperado com dificuldades que apareçam na vida, a obra invisível do Espírito Santo e aquilo que ele faz acontecer em todas as nossas tribulações e problemas. E então tenha, sede também consolados no edificar da fé. Isso é, edifique a sua fé, fique firme e então agarre-se a bênçãos especiais e livramentos. Não seja tolo e não deixe que elas escorreguem por entre os seus dedos. Você pensa, eu tive uma resposta incrível a uma oração minha. Nós dizemos, eu estava perturbado e eu me acheguei ao Senhor e Ele fez isso e aquilo. E em 3 semanas, nós nos esquecemos dessa resposta. Então, essa resposta não vai continuar a nos encorajar. Então, aqui diz, sede consolados. Então, agarre-se a grandes bênçãos e não se esqueça delas. E então, mesmo em profundas águas, resista então às vozes contrárias. Quando aquela voz de Satanás vier e você pensar, ah, tudo está perdido, isso não deveria ter acontecido comigo, isso é algo irrazoável, está além de qualquer coisa que eu possa fazer, coisa que eu possa aguentar, resista isso. Então, lembre da sua inteira experiência cristã, que sempre foi, sempre teve presente a ajuda de Deus. Então nós resistimos a esses pensamentos obscuros. E agora também tenha o futuro em mente. E isso é difícil hoje em dia. Lembre-se e leia outra vez aquelas narrativas bíblicas que são particularmente encorajadoras. E leia-as outra vez. E então leia-as outra vez e outra vez e lembre-se daquelas que te revigoraram e leia além da Bíblia também. É muito difícil nesses dias conseguir que as pessoas tenham um hábito de leitura, que por exemplo, dar às crianças e aos jovens grandes biografias espirituais e que são coisas tão encorajadoras e que nos aprofundam também. Quando nós lemos de tantas situações e que são enfrentadas com a resolução daquelas pessoas, daqueles crentes do passado, nos tornando pessoas mais profundas e mais fortes, e hoje em dia é difícil persuadir os jovens a ler. Só com muita dificuldade conseguimos fazer isso, e é uma coisa alarmante, mas isso fortalece a nossa fé também. Então, fique bem firme com as certezas doutrinárias, a perseverança dos santos, por exemplo, e outras doutrinas que nos fortalecem, fortalecem a nossa fé e nos dão aquela antecipação quanto ao futuro. Finalmente, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede perfeitamente restaurados como igreja, sede consolados e sede de um mesmo parecer. E o nosso tempo está passando muito rápido. Sede de um mesmo parecer, isso é, sejam perfeitos em propósito. Aqui diz, não sejam todos exatamente tenham a mesma opinião em tudo, mas há certas coisas gerais que, as quais nós deveríamos buscar ter uma tê-las em nossa mente, sermos de um mesmo pensamento, especialmente quando a questão são doutrinas. E nós precisamos ser de uma mesma mente em considerar como coisas importantes espirituais, coisas espirituais como sendo importantes, mais importantes que as coisas terrenas. Será que podemos dizer isso uns dos outros? A coisa que temos em comum é que todos nós pensamos espiritualmente? Será que podemos dizer isso? Almas são a coisa mais importante? Obediência à palavra de Deus, proximidade de Cristo, prová-lo e o seu grande poder. Então, ansiando por Ele, glorificando a Ele, isso é muito mais importante do que a mais perfeita casa, ou o carro mais perfeito, ou o mais perfeito isto ou aquilo. Será que nós temos a nossa mente fixada nas coisas terrenas ou nas coisas espirituais? Então, sede de um mesmo parecer, isso é, de uma mesma mente. Será que somos de uma mesma ideia ao considerarmos o serviço do Senhor e o ganhar de almas? Algumas pessoas acham que é muito mais importante evitar dificuldade e perseguição. Será que temos uma mente apenas nisso, em saber o que nós escolhemos? Santidade, não apenas conhecimento intelectual. As doutrinas, sim, elas são importantes, mas há algumas pessoas que têm apenas conhecimento e elas não têm santidade pessoal. E será que temos nós uma única mente em ter o objetivo de termos como mais importante de tudo piedade pessoal e santidade? Será que temos uma única mente, um único pensamento em relação a isso? Sede de um mesmo parecer. Isso é, em unidade de propósito, viver em paz. O terceiro departamento aqui é, então, lutar para sermos completos e completamente reparados como uma igreja, como igreja. Viver em paz. E a palavra no original é mais ativa do que a nossa tradução sugere. Seria estritamente correto dizer: vivam como pacificadores. Há aqui uma palavra composta no original. E aqui tem a ver com fazer a paz, ser pacificador, buscar a harmonia, ser conciliador. Então, viver em paz, isso é, sede perfeitos em promover a paz. Será que sou uma pessoa que sabe engolir seco e engolir ofensas que os outros fazem a mim? Porque o amor cobre, então, uma multidão de pecados, como diz o apóstolo Pedro, então? Ou será que eu sou uma pessoa que reajo de maneira inadequada? E será que eu fico com frequência nervoso, furioso? A ira é normalmente uma expressão de orgulho. E eu não tenho tempo para me aprofundar nisso, mas uma pessoa que está sempre irada é uma pessoa orgulhosa. Algumas pessoas, elas são capazes, assim como vigias, como atalaias, vendo tudo que está errado, alertando contra os erros. E se este é, eu ouso dizer, o seu dom, tenha muito cuidado com isso. Eu conheço pessoas que conduzem coisas como ministérios de discernimento. E essas pessoas, elas estão 100% devotadas em mostrar os erros e coisas erradas aqui e ali. Muitas vezes elas estão certas. A análise delas é verdadeira. Os perigos do qual elas estão nos alertando são reais e as advertências são importantes. Mas, ao mesmo tempo, elas se destroem, essas pessoas, como pessoas, porque elas focam apenas nisso. Bem, todos os pregadores precisam ser uma espécie de vigias e de atalaias, aqueles que ficam vigiando para advertir. E é preciso ter muito cuidado com o fato de que você tenha também muita preocupação positiva para dar ensinos positivos também para a igreja. Caso contrário, você destrói coisas preciosas em você mesmo. Você não pode ser um pacificador e ser 100% uma pessoa que fica apenas advertindo e advertindo. Então, se você tem o discernimento de ver aquilo que está errado, tenha cuidado. E tenha cuidado. Olhe para você mesmo e lembre-se de todas as suas fraquezas e defeitos e que isso modifique a sua abordagem. E fale sim, dê as suas advertências, mas ao mesmo tempo cuide de você e comprometa-se a focar em coisas positivas e encorajamentos também. Eu disse para um certo irmão uma vez, ele era muito bom nisso, ele é americano, um dos melhores ministérios de advertência, e eu disse para ele, na sua revista você deveria ter pelo menos 50% de conteúdo positivo, e ele ficou de olhos arregalados e paralisado olhando para mim, e isso parecia uma ideia tão terrível para ele, e isso foi algo quase que terrível para ele. Nós falamos sobre isso em algum momento. Ele nunca seguiu meu conselho, mas eu estou acostumado com isso. Mas é uma grande pena, porque ser pacificador é uma coisa importante, especialmente na igreja, na família do povo de Deus. Sermos conciliatórios, então, conciliadores. Os antigos puritanos costumavam dizer, não fique furioso a não ser contra o pecado. E isso é um conselho sábio. E então, continuando, subjuguem a ira, lutem contra isso, contra a ira. Sim, a fúria e a ira é uma expressão de orgulho tantas vezes, mas agora eu preciso concluir. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados. Sim, por sede consolados, sede de um mesmo parecer em coisas vitais, viver em paz, isso é, sede pacificadores, e o Deus de amor e de paz será convosco. É claro que Ele estará conosco. Nós, então, fazemos o esforço para honrar essas coisas, e Ele, então, estará conosco, porque é a natureza dEle, como diz o apóstolo. Ele é o Deus de amor e de paz. Ele então estará conosco. E é um termo glorioso para isso no versículo 14. A comunhão do Espírito Santo. Isto é, a sociedade do Espírito Santo como um sócio seu. Imagine que você então esteja... Então você seja dono de uma empresa. Então você não tem dinheiro, mas o seu sócio no negócio então chega e ele é rico. E ele diz, eu colocarei todo o capital e você fará a obra. Então você começa então a empresa, talvez uma loja ou algo bem mais complexo. E o seu sócio então ele te dá então o dinheiro necessário e você opera o negócio. E esse é o sentido aqui. A comunhão do Espírito Santo, isso é a sociedade do Espírito Santo. Você luta, você tenta cumprir todas essas coisas e a força para executá-las será dada a você pelo Espírito de Deus, a sociedade do Espírito Santo. Ele então proverá, ele proverá o capital, a força para que você tenha êxito. Então nós nos colocamos à disposição e ele nos dá o poder capacitador. Então nós agora concluímos. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Isto é, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, isto é, tenham o mesmo propósito e sejam completos em ser pacificadores. E a presença de Deus, o perceber de Deus no cultuar, a salvação de almas quando o evangelho for proclamado, a convicção em corações. E então teremos o povo de Deus sendo aprofundado, experimentando então maravilhas divinas. E essas são as promessas do Deus de amor e de paz para com você. Concluamos então nesta manhã cantando o hino 293.